que muitos amigos e familiares de Laurinha estão aqui conosco, também muitas outras pessoas queridas também estão aqui com a gente nessa manhã, nos visitando, e assim nós queremos dar as boas-vindas em nome da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, dar as boas-vindas e o abraço amoroso ao reverendo Carlos Vargas, alguém que a gente ama profundamente e cuja história se insere na minha há uns 40 anos no mínimo, se não mais, né? Pois é, é muito mais que isso. É que eu não quis falar para não... É. Alegria imensa de ter você aqui. Dizer que essa igreja é uma igreja de portas abertas e de coração aberto. Sempre que você quiser e desejar estar conosco, você é muito bem-vindo. Nós somos uma igreja que se rege pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, a Bíblia Sagrada é a nossa regra. A Bíblia Sagrada é o que nos move, é o que nos dirige. A partir dela, nossas decisões são tomadas. A partir dela, recusas são feitas. A partir dela, compromissos são firmados. Essa igreja é uma igreja que busca mergulhar na palavra de Deus, seja nas mensagens, na escola dominical, em todas as reuniões e eventos da igreja. Nós não seguimos pessoas, seguimos a Bíblia. E qualquer pessoa que queira estar conosco, se ela estiver na palavra, ela será muito bem-vinda. E nós vamos ouvir a sua voz. Se o seu ensino não condizer com a palavra, perdão. Continuamos amigos, continuamos nos amando, mas não vamos caminhar nisso aqui juntos, porque ficamos sempre com a palavra de Deus. E pensando nisso, já há muitos anos, nossa igreja fez 29 anos mês passado, há muitos anos, nós tiramos um livro da Bíblia para estudá-lo versículo por versículo. Os sermões, notadamente da manhã, não que da noite não sejam assim, mas principalmente de manhã, a gente pega o livro que a gente está estudando, a carta que a gente está estudando, o texto que a gente está estudando, e o pregador se prende a ele, se ata a ele, e nós vamos assim avançando versículo por versículo na palavra de Deus. Para você ter uma ideia, só a epístola de Paulo a Romanos, nós levamos quase três anos, dominicalmente, nós nos debruçávamos sobre Romanos. Foi uma coisa espetacular, não só essa, mas isso nós já fizemos com vários livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E agora nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse tem sido o desafio da igreja. A cada domingo, verso a verso, pedaço a pedaço, palavra por palavra, expressão por expressão, nós mergulhamos nesse texto fantástico da primeira carta, como todos os textos bíblicos de Paulo à igreja nascente de Corinto. E por força do aniversário da igreja, a gente deu um stop nas nossas reflexões, porque tivemos muita gente de fora, trouxemos os pastores que nasceram da gente para falar dominicalmente. Foi um mês muito maneiro e a gente agora retoma. Onde nós paramos? Paramos no final do capítulo 6, retomamos hoje no início do capítulo 7. E é muito interessante como Deus faz as coisas, porque a gente retoma na primeira carta de Paulo, capítulo aos Coríntios, capítulo 7, onde ele vai tratar, a partir de agora, de muita coisa envolvendo família, envolvendo relação entre marido e mulher, envolvendo relação entre pais e filhos, envolvendo finanças do lar, envolvendo sexualidade entre o casal, envolvendo fidelidade um ao outro, exatamente no mês de maio, que é o mês da família. Que é o mês da família. Então, olha que maneiro, a gente vai poder estudar hoje, ainda que rapidamente, quando Paulo inicia a sua visão pelo Espírito Santo acerca do casamento, acerca do lar, acerca do respeito que deve haver entre marido e mulher, pai e mãe, filhos e filhas. Isso a gente vai fazer. Então você abra aí a sua Bíblia. Se você está nos visitando, a gente vai projetar o texto. E para quem está com a gente nessa manhã de visita, todos os sermões estão no site da igreja. Tem dezenas e dezenas de sermões ali. Todos os livros que a gente já estudou, está tudo no site. Você pode baixar e ouvir com calma. Se você começar a ouvir hoje, você vai ficar o próximo ano e meio ouvindo. Se você quiser ouvir devagarzinho, vai uns 5. Está tudo no site da igreja, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ficar de pé para a gente ler o texto sagrado. Vaninha já se levantou ali. Eu ia deixar todo mundo sentado, mas Vânia ficou de pé. Então, todo mundo fica de pé para a gente ombrear com ela. Vamos fazer esse texto, essa leitura. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Até o verso 9. Todo esse capítulo 7, Paulo vai falar sobre casamento. E é muito bom tratar desse assunto de forma clara, transparente e bíblica. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Verso 2. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Juntos. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? A igreja pode se assentar. Amados irmãos, eu não tenho qualquer dúvida, alcançando agora pela graça 40 anos de ministério pastoral, eu não tenho qualquer dúvida que um dos principais alvos do inimigo das nossas almas é a família. Mas nenhuma dúvida. Um lar desestruturado é algo terrível, terrível. Eu tenho o privilégio também de, há muitas décadas, caminhar no meio universitário, seja como professor, seja como coordenador, seja como diretor. E todas as semanas, sem exagero, desde as salas até a gestão, eu lido com lares desestruturados, com lares esfacelados, com jovens que olham para dentro de casa e dizem: não é isso que eu quero para a minha vida. com pessoas, homens e mulheres, às vezes muito jovenzinhos, que não encontram em seu lar abrigo, amparo, acolhimento, que seus lares parecem uma praça de guerra. Outro dia, lá na faculdade, eu conversei com uma moça muito jovenzinha, começando o seu curso, pouco mais velha que a minha neta, e ela disse para mim: professor, na minha casa eu só escuto meu pai xingando minha mãe xingando meu pai, de coisas terríveis, e eles fazem isso aos berros. Eu fico com vergonha até dos meus vizinhos. Eu fico com vergonha de sair do meu apartamento, muitas vezes, para não encontrar alguém no corredor, no elevador, porque as ofensas são horrorosas. Eu volto para a minha sala com o coração destroçado. Há padrões bíblicos para a família. Uma área tão importante como essa, uma área tão sensível como essa, que fala de amor, que fala de preservação da espécie, que fala de história, que fala de pertencimento, que fala de realização. Ah, Deus não ficaria mudo acerca dela. A Bíblia fala muito de família. A Bíblia fala muito de família. Inclusive dando-nos exemplos de homens e mulheres quando eles vacilam. De pais, mães, filhos, avós, tios, quando eles vacilam. Nos seus projetos, nas suas escolhas, nas suas construções, a Bíblia mostra isso claramente. Falávamos de Davi no início do culto. Davi teve uma vida fantástica, sensacional. Um homem que é chamado por Deus do maior chamamento, do maior elogio que eu creio alguém possa receber. Quando o próprio Deus diz de Davi que ele era um homem segundo o seu coração. Imagina você ouvir isso de Deus. Pois bem, Davi chega ao fim da sua vida em desgraça. Em desgraça, por causa de decisões erradas familiares. Salomão, um dos mais expressivos reis de Israel. Até hoje, Israel nunca conseguiu alcançar, em termos geográficos, a extensão territorial que Salomão alcançou na sua época. O império, o Fausto, a grandeza, a expressão do reino salomônico era cantado em prosa e verso. O livro de Reis e de Crônicas vai nos dizer que governantes de várias partes do mundo vinham até Jerusalém para ouvir Salomão. Pois bem, esse homem termina a sua vida em ruína. Esse homem termina a sua vida permitindo que no solo de Israel fossem construídos templos para adorar deuses pagãos por causa das suas dezenas e dezenas e dezenas de casamentos. Para agradar as suas esposas no fim da sua vida, e eram muitas, Salomão permite a idolatria, decisões equivocadas. Deus tem princípios para a família. E o texto que a gente leu hoje inicia algumas mostragens dessas noções do reino de Deus. Sobre o trato familiar, sobre o casamento, sobre a relação conjugal, sobre a forma de comportar-se como marido e mulher. Ele inicia E é interessante o capítulo 7, verso 1. Quanto ao que me escrevestes. Paulo está preso, a gente disse isso, quando iniciamos a caminhada de 1 Coríntios. É da prisão que ele escreve a maioria das suas cartas. E certamente aquela comunidade nascente escrevera para Paulo, fizera chegar a Paulo perguntas, dúvidas. Vamos rapidamente lembrar. A igreja está sob uma severa perseguição. Inclusive, Paulo está preso por causa da fé. Paulo, que era um algoz por braço dos judeus, não apenas os judeus agora estão perseguindo o cristianismo nascente como a própria Roma. Aliás, Paulo vai ser morto por Roma, por causa da sua fé. A perseguição está acontecendo e a perseguição era voraz. Não imagine você que a gente está falando de perseguição ideológica, doutrinária. Estamos falando de perseguição física. Aqueles que aderiam a Jesus, aqueles que procuravam e botavam a sua fé no caminho, assim os cristãos foram chamados no início, os do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles eram presos, torturados, supliciados, entregados às feras, mortos, decapitados, crucificados, queimados vivos. Assim era ser cristão até o ano 313, quando Constantino, em Milão, lança uma ordem, um decreto, proibindo a perseguição em todo o Império Romano sobre os cristãos. 3 séculos de perseguição brutal, brutal. As suas propriedades eram dilapidadas, a sua história era apagada, seus filhos eram mortos. Isso era ser cristão até o ano 313. E são essas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo canibalizadas, que estão sendo torturadas, que escrevem para Paulo e perguntam muitas coisas sobre família. E ele diz, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Aí você dirá para mim, mas pastor, peraí, não foi Deus que fez o primeiro casamento? Foi. Essa expressão de Coríntios 7:1 é uma expressão que tem de ser vista e analisada temporalmente. O que Paulo está dizendo é, com essa perseguição voraz que nós estamos passando, o ideal é que vocês fiquem solteiros até ela passar. Por quê? Porque imagina celebrar bodas, casar, ter filhos com a espada de Roma e com a espada dos judeus sobre si, era muito difícil. Os relatos de êxodos, de cristãos que viviam de uma cidade para outra, fugindo da perseguição, era muito grande. Por isso Paulo diz, se der, segura um pouco. Não é uma ordem. É uma análise tática, é uma estratégia de guerra, porque é muito mais fácil fugir sendo solteiro do que ir para uma outra cidade com um bebê, com criança pequena. E eles eram mortos e trucidados. Os bebês eram lançados às feras. Por isso essa expressão. Não significa, em momento algum, isso é uma exegese corretíssima e uma hermenêutica efetiva da palavra de Deus. O casamento é uma ordem divina. Não é bom que o homem esteja só. O casamento é uma bênção de Deus. Nesse momento aqui, é que a coisa estava muito complicada. Por isso Paulo dá esse conselho. É um conselho estratégico. Cessada a perseguição, casamento é coisa de Deus. Família é coisa de Deus. E ele avança. Mas, tendo em vista a impureza do coração e muitas vezes a não possibilidade de espera, ele estabelece então um parâmetro bíblico. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aqui você já percebe algumas realidades principiológicas sobre a família no reino de Deus. Primeiro, cada um tenha a sua própria esposa e não um outro esposo. E cada uma o seu próprio marido e não uma outra marida. Dois padrões aqui são muito claramente colocados. Primeiro, casamento é uma relação monogâmica. Ainda que, por causa da impureza do coração do homem, você até tem relatos no Antigo Testamento que em Israel se possibilitava o homem ter várias esposas, como acontece hoje ainda em alguns países sob a bandeira muçulmana. No Novo Testamento, não. E já muito antes do Novo Testamento, já o era assim. Como é que é lá o relato de Gênesis que a gente está estudando na escola dominical? Deus criou o homem e mulher. Deus não criou várias mulheres para um homem ou vários homens para uma mulher. Homem e mulher os criou. Isso é emblemático. Isso é emblemático. E esse é o padrão bíblico. Um homem, uma mulher. Se você tem mais de uma mulher, meu querido, você está contra os princípios do reino. Porque o reino estabelece uma mulher para você. Por isso, escolha bem. Por isso, escolha no Senhor. Por isso, peça a Deus para dar a você a mulher do seu coração. Aquela que vai dar sentido à sua vida e significado à sua vida, como Adão, ao receber Eva, diz: essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão bíblico. Mulheres que me ouvem nessa manhã, se vocês têm mais de um homem, vocês estão contra o princípio da palavra. Porque um homem e uma mulher. E homens e mulheres, parem. Parem de achar que a pessoa que está ao seu lado é como uma roupa velha que você pode desfazer-se a qualquer hora que você deseja. Família é coisa séria. Muito séria. Outro dia eu fui convidado para uma cerimônia de casamento. E na minha ingenuidade eu perguntei ao casal, ambos estavam me convidando, eu disse, eu sei que eles não eram da igreja, aí eu arrisquei, eu falei, mas vocês me permitiriam orar com vocês lá na hora, abençoá-los? E ambos disseram, não, Vladimir, veja, a gente pode até fazer isso depois, mas ali, no momento da cerimônia, a gente disseram, é porque aí com o divórcio fica mais fácil. Eu falei, como é que é? E eles começaram a rir. Eu falei, mas vocês ainda não se casaram e já estão pensando em divórcio? E aí ela, misericórdia, disse para mim, mas meu amigo, você sabe, como é que você compra um carro? Você não faz test drive? Vai que o test drive não dê certo. Então a gente vai precisar de você como advogado. Pessoas não são carros. Não há test drive no amor. Não há. Alguns anos atrás eu fiz uma cerimônia de 60 anos de casamento. Os pais da Mária me honraram. E eu fui falar no culto de gratidão a Deus por 60 anos de casamento. A igreja de Benfica era quase toda da família. Nós ficamos do lado de fora. Os filhos, os netos, os bisnetos, os tataras encheram a igreja. E os dois entraram juntos. E quando eles chegaram até mim, eu estava muito emocionado, até porque eu os amava muito. Ele foi meu presbítero. Eu olhei para ambos e disse: estou vendo duas pessoas muito feras. E disse a ela, Dona Rosa, a senhora é fantástica, porque é um homem viver 60 anos ao seu lado e querer continuar vivendo, a senhora é muito fera. E disse para ele, seu Manelzinho, o senhor é muito fera, porque é uma mulher viver 60 anos ao seu lado e querer continuar a viver, o senhor é muito bom. Arrumar várias mulheres, arrumar vários homens, é a coisa mais fácil que existe. Eu quero ver você conquistar a sua mulher diariamente. Isso é o padrão de Deus. Eu quero ver você conquistar o seu marido diariamente. Isso é o padrão de Deus. Eu quero ver você ser sombra para o seu marido, ser sombra para a sua mulher e não forca. Você pode usar o galho de uma árvore para gerar sombra ou para lançar uma corda para enforcar alguém. Tem muito marido enforcando a sua esposa. Tem muita mulher enforcando o seu marido. Seja sombra, seja bênção de Deus. Ame-o. Ame-a de todo o coração. É o que o texto vai dizer. Então, padrão de Deus, cada um tem a sua própria esposa, cada esposa o seu próprio marido. Então, isso é indissolúvel. Isso é para sempre. Aquela frase que a gente diz nas cerimônias, eu e o reverendo falamos sempre, até que a morte os separe, é fato. E eu vou dizer uma coisa aqui para aqueles que ainda não se casaram. Tem muita gente aqui que ainda não se casou. Se você não conseguir olhar para a pessoa que você está namorando ou que você está noivo e não conseguir imaginar a vida toda com ela, por favor, termine. Termine. Porque casamento não é test drive. Você vai viver com ela a vida toda. E que delícia. Que delícia. Quando você ouve o que a gente ouviu aqui, Miriam não está presente e o esposo dela diz, eu a amo. Que coisa linda. Isso é vida toda. Isso é compromisso. Você sabe por que a gente coloca no dedo quando casa um anel? Como é que é o nome disso aqui? Porque casamento é uma aliança. Casamento não é uma disputa. Casamento não é um rali. Casamento não é para ver quem tem mais poder. Casamento não é para subjugar o outro. Casamento não é para enforcar o outro. Casamento é uma aliança. E uma aliança que se faz com o coração. Cada mulher tem o seu próprio marido, cada marido a sua própria esposa. Um com o outro e um homem com uma mulher. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão bíblico. Não tenha dúvida disso. Isso é fato. É um homem e uma mulher que vão exercer a sua sexualidade, os seus sonhos, os seus projetos como homem e mulher. que vão encaixar-se na relação sexual maravilhosamente bem. E é lindo, né? Nossas crianças já nos deixaram. Quando um homem e uma mulher estão se amando e se conhecendo no padrão bíblico, a gente vai falar de sexo daqui a pouquinho. O sexo é uma bênção de Deus. Se não fosse, Deus nos daria sexo como os animais, que na imensa expressão da vida animal, eles só têm sexo quando estão no cio. O ser humano tem sexo o tempo todo. E agora, com as descobertas farmacológicas, muito mais do que nós poderíamos imaginar em termos de tempo, como foi no passado, não é? Então vejam como Deus é bom. Se o sexo não fosse bênção de Deus, nós teríamos apenas para procriar. Sexo nos foi dado para termos prazer, ou melhor, me perdoa, para dar prazer a quem amamos. Ponto. E quando um homem e uma mulher se unem e se conhecem biblicamente, que é a relação sexual, você não sabe onde termina um e começa o outro. O sexo o maior ato de intimidade entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Não tenha dúvida disso. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Qualquer coisa fora do sexo entre um homem e uma mulher é absolutamente contrário aos parâmetros da palavra de Deus. Relações sexuais entre sexos iguais, de homens com animais, de mulheres com animais, de homens e mulheres com coisas, saiba que isso existe, de homens e mulheres nas redes sociais. Chegamos a um ponto hoje que há várias pessoas que só têm prazer, que só conseguem satisfazer-se, não por amar o outro, ou a outra, no caso do marido e da mulher, mas diante de uma tela, de um celular, de um tablet ou de um computador. Que coisa feia. Que coisa horrorosa. Como nós conseguimos desvirtuar o que Deus fez de forma tão maravilhosa, tão pura e tão abençoadora. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Esse verso é lindo. E aqui, a gente não pode pensar apenas na questão sexual, também. Mas esse verso é muito mais abrangente. Eu gosto muito de falar isso quando eu faço casamentos. Nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazer o nosso amor feliz. O ser que nós amamos, feliz. A felicidade dela, ou a felicidade dele, é a nossa missão, a partir da aliança. É isso que esse verso diz. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Honra, autoridade, incentivo, sexo prazeroso, dignidade. Quando eu vejo como aquela jovenzinha me contava na faculdade semana passada, que entra em casa e os seus pais estão se agredindo verbalmente, é rasgar esse versículo. Porque nenhuma esposa e nenhum marido casaram-se para ouvir impropérios, para ouvir palavrões, para ouvir xingamentos. E pode ter certeza, na minha experiência pastoral, há 40 anos que eu vivo isso, começa assim. Daqui a pouco estão se estapeando, estão se batendo. Muitas vezes os tapas e os socos acontecem dentro dos quartos, depois passam para a sala e para quem estiver presente para ver. A falta de respeito. O marido tem que respeitar a sua mulher. Conceda à sua esposa o que lhe é devido, respeito. Uma vez eu estava com o reverendo Geraldo, você conheceu? Tive a honra de ser pastor auxiliar dele. E nós estávamos juntos no pátio da igreja de Botafogo, eu estava começando o meu pastorado, e chegou um senhor, meia-idade, encontrou a nós ali e começou a falar da esposa. Mas só falou coisa má, misericórdia. Sabe aquele vendaval de críticas? Porque ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso, ela é aquilo outro. E nós ficamos, eu olhando o reverendo Geraldo, né? Galo novo, né? Olhando o reverendo Geraldo. E ele quietinho, escutando. Quando o moço saiu, ele virou para mim e disse: eu estava recém-casado. Ele disse: nunca fale algo ruim da sua esposa. Nunca, Vladimir. Se por acaso o Alan me falar alguma coisa ou fizer alguma coisa que você não gostou, fale com Deus depois de falar com ela. Vocês já repararam como é que tem pai que fala da sua esposa mal junto aos seus filhos? Já reparou? Como há pais que criticam as suas esposas junto aos seus filhos e falam mal da sua mulher junto aos seus filhos. Que falta de inteligência. Já viram como há mães, o direito até chama isso, né, reverendo? Alienação parental. Você já viu como há mães que esculacham o marido o tempo inteiro junto aos seus filhos? E aí a gente olha a sociedade e vê filhos que não respeitam seus pais em nada. Filhos que não chamam seus pais de pai e mãe. E a gente fica perplexo, é o fim dos tempos. Não, é a falta de vergonha dentro de casa. É a falta do verso terceiro, onde os maridos não estão concedendo às suas esposas o que lhes é devido. E as esposas não estão concedendo aos seus maridos o que lhe é devido. Respeito. Dignidade. Honre a sua esposa, meu irmão. Honre o seu marido, minha irmã. Fale bem dele. Fale bem dela. Ou ela não tem virtude nenhuma. Ou ele não tem virtude alguma. Será? Ou você deixou a aliança parar de brilhar e não consegue mais enxergar nele ou nela qualquer coisa boa? Bote seu joelho em terra. Casamento não é test drive. Traga à memória o que pode lhe dar esperança. Lembrem-se como vocês começaram. Lembrem-se da paixão. Lembrem-se do amor. Lembrem-se dos primeiros momentos. E volta a eles. Dê à sua esposa o que lhe é devido. Dê ao seu marido o que lhe é devido. Um casal deve viver em absoluta cumplicidade. Absoluta cumplicidade. Tudo tem de ser conversado, falado, estressado entre vocês. Vocês precisam conviver um com o outro. O trabalho, os filhos, os compromissos vão tecendo uma rede e muitas vezes nós vamos entrando nelas e quando a gente menos percebe, com quem temos menos comunhão é a nossa mulher. É o nosso marido. Pare com isso. Inverta esse jogo. Vocês dois, dali tem que partir tudo, e não o inverso. Nós não podemos dar as sobras do nosso tempo para a nossa esposa. Não podemos dar a sobra dos nossos tempos para o nosso marido. Acredita em mim. Acredita em mim. Essa cumplicidade, essa concessão é tão intensa que ela abrange inclusive os nossos corpos. O meu corpo é da minha esposa. Por isso eu preciso cuidar dele. Por isso eu preciso me apresentar da melhor forma possível. Por isso eu preciso zelar por aquele que ela escolheu para viver ao lado dela. Você lembra como é que era no tempo do namoro? Os que já estão casados aqui há algum tempo. A gente vai fazer 40 anos. Você lembra como é que era no tempo do namoro? Eu lembro. E com muita certeza, muita gente aqui, junto comigo, que eu economizava. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu economizava o que eu podia para comprar um perfume que eu amava. Porque eu queria, ao encontrar com ela, estar perfumado. Eu me lembro que quando eu ia encontrar com a Wallam, eu passava a minha roupa. Olha que eu sou um zero à esquerda. Mas eu queria, porque eu queria. Depois pergunte a ela, quando acabar o culto, pergunte a ela se era assim mesmo, se eu estou inventando. Eu queria me apresentar da melhor forma possível. Porque eu estava fazendo o que com ela? Conquistando-a. Alguns casais, depois da bênção do pastor, se esquecem disso. E não se arrumam mais, não se perfumam mais, não se cuidam mais. Tipo assim, já conquistei. Acorda. Tanto um quanto o outro. Paramos de nos cuidar, paramos de investir na gente. Somos capazes de colocar uma roupa muito bonita para uma reunião, para um evento, mas vamos jantar com as nossas esposas largadas, desleixadas. Que mensagem nós estamos passando para ela? E o inverso. Quantas vezes as esposas se preparam para tantas coisas, menos para os seus maridos. Parece que não é necessário. Ah, um casamento, uma relação que a coisa está feia. O meu corpo é da minha esposa. O corpo da minha esposa é meu. Percebam o nível de cumplicidade, de parceria, de junção. Por isso alma de alma e ossos de ossos, porque uma coisa apenas. Não somos duas realidades, por mais que sejamos diferentes, isso é bíblico, por mais que tenhamos reações diferentes, e que bom, mas nós somos um. Por isso, deixará o homem a casa de seu pai, a sua família, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O meu corpo é dela, o corpo dela é meu. Isso mostra que um casal precisa estar profundamente em comunhão, enraizado. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos privais um do outro. Há casais que estabelecem no sexo uma relação equivocada. Usam o sexo como chantagem. Se você está entrando nesse buraco, saia dele. Sexo é bênção. O sexo tem que ser um momento de intenso prazer entre os dois. Bem-aventurado o leito sem mácula. Quando você lê Cantares, você fica maravilhado de ver como Deus nos deu essa coisa linda chamada sexo. e desejo sexual. E eu oro nessa manhã para os casais que estão aqui e para aqueles que vão se casar. Minha neta está aqui na primeira fila, vai se casar na graça de Deus com um homem de Deus. Aqueles que já estão casados, me escutem, que o seu desejo sexual, homens, seja para sua mulher. Mulheres, que o seu desejo sexual seja para o seu marido. Mas, pastor, a nossa vida sexual é um caos. Conversem sobre isso. Conversem sobre isso. Vocês não conseguem conversar sobre as contas da casa? Vocês não conseguem consertar sobre a tinta da parede, conversar sobre a tinta da parede? Vocês não conseguem conversar sobre uma infinidade de assuntos? Por que que você não conversa com a sua esposa? Por que a esposa não conversa com seu marido sobre sexo? O que agrada mais um ao outro? O que um pode fazer mais que o outro gosta? Vocês são abençoados por estarem juntos, isso é de Deus. Não se privem um do outro. Exceto, diz a palavra, por pouco tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para quê? Para que Satanás não vos enlace, não nos enrede com incontinência. E aí o seu desejo vai ser para outra mulher, o seu desejo vai ser para outro homem. Percebam? A relação sexual, ela é raiz, ela é cerne. Um casal que se entende bem na cama é um casal que tem outros olhos para a vida. E um casal que não consegue se entender na cama, meu pai, muita coisa vai acontecer ali. Como eu conheço mulheres que privam seus maridos. Às vezes para puni-los. Para com isso. Você está jogando seu marido às feras. Você está jogando seu marido na boca do leão. E depois, o que vai ser? Não prive a sua esposa de amá-la e de ter sexo com ela. Você está jogando a sua esposa na boca do leão. Olha lá, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quantas pessoas eu já atendi no gabinete pastoral que adulteraram e que viveram relações adulterinas durante muito tempo, que começaram assim, por privação de sexo entre o marido e a mulher. Abra os olhos. Isso é bênção de Deus. E Deus quer que você seja feliz e faça a sua esposa e o seu marido feliz em todas as áreas. Porque sexo não é apenas um intercurso carnal. Quando você elogia a sua esposa, quando você toca a sua esposa, quando você abraça a sua esposa, você está transmitindo ao mundo o seu carinho, o seu amor, a sua parceria. Eu amo ver casais andando de mãos dadas. Eu amo. Eu amo ver casais andando abraçados. Eu amo isso. Eu acho lindo. Lindo. Eu moro num bairro que tem muitos idosos. O bairro que tem maior concentração de idosos do Rio de Janeiro. Copacabana. Moro lá desde os meus 16 anos. E é lindo. E às vezes eu estou com a Alan e a gente vai vendo e vai suscitando isso. Vários casais, idosos, cabelinhos brancos, sem cabelo, andando um ao lado do outro. E você às vezes vê que o andar é com dificuldade, não há mais aquela mobilidade da juventude. Mas eles estão agarrados um com o outro. Estão de mãozinhas dadas, estão abraçados, e ela com a mão na cintura dele. É lindo demais! Isso é sexo! Isso é relação sexual! A relação sexual não se dá apenas na cama! A relação sexual é diária, é permanente. É quando você fala da sua esposa e seus olhos brilham. É quando você fala do seu marido e seus olhos brilham. Oh, coisa boa! é quando você lembra de levar alguma coisa para ela de presente. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas não vou fazer. Eu ia perguntar para nós outros. A última vez, se você lembrava, a última vez que você deu um presente para sua esposa, eu pedi para você levantar a mão, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou. Eu só vou dizer uma coisa para você. Eu lembro. Boa. Outro dia eu estava trabalhando e Deus faz as coisas certinho. Mas Deus faz as coisas sempre certo. Eu estava lá na faculdade, num dia tranquilo. Dia tranquilo são aqueles que 320 bombas explodem. Isso é um dia tranquilo. Acima de 320 é um dia puxado. E eu estava assim naquele momento que eu dizia, Senhor, me ajuda. Me dá aqui alguma coisa para eu... E aí a secretária lá do andar entrou e falou, professor, tem um moço aí para entregar um negócio para o senhor. Eu estou acostumado a receber livro, receber publicação, receber... E, nossa, Davi! Aí eu falei, não, tá bem, você pode receber para mim, eu não tenho como sair daqui agora. Não, claro. Daqui a pouco ela entrou. Quem vai lá na minha sala, ou quem quiser ir, você vai ver, está lá. Ela entrou com um jarro, lindo, mas lindo demais, com uma flor, que quando ela entrou, eu fiquei olhando. Sabe quando você quase se levanta quando algo muito importante entra na sua sala? Quase que eu me levanto, cara. Para a flor. Linda, linda, uma orquídea de várias cores, de vários tons. Eu falei, rapaz. Falei, professor, isso aqui que vieram entregar para o senhor. Aí eu levantei, fui lá e peguei o cartão. Adivinha. Minha mulher tinha mandado aquela flor para mim. E eu abri o cartão. E havia duas palavras. Não precisava de mais nada. Te amo. Olha, eu voltei para as 320 bombas, desarmei todas elas. Não deixei nenhuma explodir, porque eu me levantei dali como um verdadeiro super-homem. Entendeu? Isso é sexo. Isso é sexo. Quando você honra, dignifica, fala do seu amor, proclama ao mundo que você está ao lado de alguém que você ama e é amado por ela. Nós. É isso que a palavra de Deus está colocando para nós. E o texto termina. Aí Paulo fala da sua situação, que é de viuvez ou de solitude. Ele não explica bem, ele fala sobre a minha situação. E aí ele estabelece que mesmo em relação à perseguição que a igreja estava passando, aqueles que não conseguissem se dominar, envolvessem, se casassem, se comprometessem com alguém pela vida. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Mesmo acima das contingências duras da vida, como eram as perseguições, a palavra diz, não se preocupem, creiam em mim, unam-se o marido à sua própria esposa, a esposa ao seu próprio marido. Eu quero terminar essa mensagem nessa manhã, dizendo a você que família é a melhor coisa que você e eu podemos ter, humanamente falando. Não é casa, não é carro, não é título, não é posição, não é nada disso. É você receber no meio do dia um bilhete dizendo te amo. Essa é a melhor coisa que você pode ter. É retornar à casa ou pegar a sua esposa no trabalho e vocês rirem um para o outro. E vocês planejarem uma viagem juntos. E vocês comerem uma pizza juntos. Ou um sorvete. Qualquer coisa. Tomar um copo d'água juntos. Em amor. em cumplicidade, em parceria. É você olhar e ver os filhos que Deus deu a você, e vê-los crescer, e vê-los chamar a mulher que você ama de mãe, e ver chamar o homem que você escolheu de pai. Não há nada mais precioso que isso. Então, trate bem quem está ao seu lado, com dignidade, com respeito, com carinho, com serviço. Você é dela. E as esposas são do marido. Que coisa linda, essa cumplicidade, essa alma única. Você não tem coisas, você tem alguém que você vai amar, que você vai segurar pela mão e caminhar pela vida. E enfrentar os desertos, enfrentar os vales, e enfrentar os jardins, e passar pelas águas lindas de uma praia, viver e construir. Só quem ama verdadeiramente é feliz. Não ame coisas. Não ame posições. Não ame o dinheiro. Ame alguém. Sua própria esposa, seu próprio marido. E se por acaso nessa manhã aqui o seu casamento está passando por turbulências, ore a Deus. Porque Deus não deixou você se unir para a tristeza. Os nossos lares não são forcas, são sombras. Sombras. Então seja alguém que o seu próprio marido ou a sua própria esposa queira estar junto. Seja alguém que o seu marido ou a sua esposa contem as horas para voltar para você. Quando eu estava ainda no escritório, já contei aqui, um colega que eu aprecio muito, morava em Niterói. Eu percebia que sempre ao final do expediente ele vinha, entrava na minha sala, ficava sentado conversando comigo. Como eu sempre demorava um pouco para sair, apenas quando eu dava aula eu saía mais cedo. Fora isso, eu fechava todas as coisas do setor e tal, passava os prazos, enfim, coisas que advogado, né? Tem vários advogados hoje aqui, sabe bem como é que é, ele vinha e sentava na minha sala. E eu percebi que alguma coisa não estava bem e eu então perguntei a ele: doutor fulano, meu amigo, o que está acontecendo? Ele disse: Vladimir, eu venho, fico aqui com você, batendo papo, às vezes até atrapalhando você. Eu digo: claro que não, porque eu não quero voltar para casa. Quando vai chegando a hora de eu voltar para casa, vai batendo uma angústia, uma tristeza, que minha casa é um caos. Faça por onde o seu marido querer voltar para casa. Faça por onde a sua esposa queira voltar para casa. Modifique a sua vida. Mude seus padrões. Olhe o que interessa. Senta com ela e com ele e conversem. Mergulhem na relação de vocês. Façam de tudo para ela dar certo. Outro dia, uma jovem da igreja me procurou e disse: reverendo, meu casamento acabou. Eu disse: como assim? Não dá mais. Eu disse: me responda uma coisa. Você o ama? Silêncio. Você o ama? Ela disse, hoje eu não sei responder, pastor. Hoje eu não sei responder. Eu disse, tá bom, então vou fazer uma coisa aqui. Mergulha dentro de você. E vê se em algum lugar aí do seu coração, da sua alma, da sua mente, em algum lugar tem uma pontinha, alguma coisa desse amor que você não sabe responder, mas que já houve, não houve? Claro! Então, mergulha e vê se você acha alguma coisa. Ela disse, claro, pastor, que tem alguma coisa. É lógico. Eu falei, então pronto, era isso que eu queria saber. Se há. Se você consegue olhar para sua esposa e para o seu marido, o ideal é que cada vez que você olhe para ele ou para ela, você sinta que o amor cresceu, que o amor se desenvolveu, que o amor gerou frutos, mas se porventura você não conseguir ver esse avanço por N motivos, e você sabe o que é, ou o que são, mas se tiver algo, ainda que pequeno, ah, vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Porque família é bênção de Deus. E maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Ore a Deus. Consagre a Deus a sua casa. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido. Abençoe seu marido. Abençoe sua esposa diariamente. Coloque-se. Você leu, a gente leu aqui. Seu corpo é dela. Seu corpo é dele. Coloque o seu coração na mão dele. Construam juntos. Deem risada juntos. Brinquem juntos. Amem-se. E curtam essa vida que é presente de Deus para cada um de nós. Que o Senhor abençoe o seu casamento. Mês de maio, mês da família, que Deus abençoe a sua família. Vamos ficar de pé? Pedir ao reverendo Carlos.